Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, minha excelência, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Pan, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Começa por aqui mais um 3 em 1, programa que vocês sabem muito bem. Aqui é o lugar de um bom debate político com opiniões divergentes e principalmente de análise dos fatos políticos do dia. Hoje, quinta-feira, a semana está quase terminando e a gente aqui com vocês até às 6 horas da tarde, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, contando muito com a audiência de todos vocês. Junto comigo estão os nossos três comentaristas que fazem este programa acontecer. Amanda Klein, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão. Vamos nessa então, porque o programa de hoje está daquele jeito que vocês gostam, hein? Vamos aos destaques. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre a anulação de condenações de Lula na Lava Jato. Direção da Polícia Federal troca superintendente do Amazonas, que pediu investigação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O 3 em 1 também destaca que o Tribunal de Contas da União aponta falhas graves de Eduardo Pazuello na condução da pandemia de Covid-19 e isso gere multa ao ex-ministro da Saúde. Esses são alguns dos nossos destaques, somente alguns dos nossos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, gente, vocês sabem muito bem, a gente conta muito com a participação de cada um de vocês aqui no programa, respondendo a pergunta do dia. E hoje, quinta-feira, é a seguinte: vocês acreditam que a CPI da Covid-19 será transformada em um palco político eleitoral? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para vocês anotarem e participarem, 119-3117-0620. Esse é o nosso número. Além disso, essa mesma pergunta está no formato de enquete no nosso portal, no maior e melhor portal de notícias desse país. Corre agora lá no www.jp.com.br e participe conosco do programa. E vocês que estão por aí no Twitter também querendo participar, a nossa tag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 desta quinta-feira está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o Supremo Tribunal Federal retomou nesta tarde o julgamento sobre a anulação das condenações impostas pela Justiça do Paraná na Lava Jato. O ministro Edson Fachin votou hoje por manter sua decisão que enviou de Curitiba para Brasília os processos da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na prática, a ação resultou na anulação das duas sentenças contra o petista, as quais o enquadravam na lei da ficha limpa. Com isso, atualmente, Lula está liberado para disputar eleições novamente. Caso a maioria do plenário do Supremo decida contra a liminar concedida por Fachin, três dos quatro processos de Lula voltam à situação anterior. Um deles é o do sítio de Atibaia, que já teve a condenação confirmada em segunda instância. Com isso, Lula voltaria a ser ficha suja e ficaria impedido de disputar eleições. Quem vota agora, gente, é o ministro Cássio Nunes Marques. Vamos dar uma olhada, acompanhar rapidinho um trecho do que o ministro está dizendo agora.
Proveniente dos contratos da OAS com a Petrobras. E José Carlos Costa Marques Bunlai, representando vantagem devido à onda de acertos junto ao esquema criminoso. Recorde-se que as testemunhas e acusados José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretores da OAS, confirmaram a existência do grupo de empreiteiras e do ajuste fraudulento de licitações com pagamento de vantagem devida decorrente de acertos de corrupção em três contratos, incluindo de Curitiba-Paraná, bem como que desses contratos, a OAS constituiu uma conta corrente da propina de onde saíram as quantias destinadas ao ex-presidente Lula, na parte da aquisição do triplex do Guarujá, sua reforma e na reforma, inclusive, do sítio de Atibaia.
Olha, gente, outra notícia relacionada ao Supremo Tribunal Federal que saiu agora há pouco é que o ministro Fachin teria pedido para ser transferido para integrar a primeira turma da corte e assumir a vaga que será aberta com a saída de Marco Aurélio Melo, que se aposenta a partir de julho. Segundo a TV Globo, Fachin manifesta interesse na mudança desde que não haja vontade de outro integrante mais antigo do tribunal de ocupar a cadeira. Esse critério de preferência é estabelecido pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Vou começar pela nossa Amanda Klein hoje. Eu quero saber a sua análise, minha querida Amanda, sobre toda essa história envolvendo o Lula, né? Ano que vem tem eleição. Você acha que tudo que está acontecendo é proposital, é um movimento do establishment para fazer com que o Lula consiga disputar a eleição e assim voltar ao poder?
É uma pergunta tão complexa, né, Paulo? Você me deixa aqui numa saia justa. Olha, deixa eu tentar analisar um pouquinho, contar o voto do Fachin, porque eu acho, e até acho que talvez o Constantino concorde comigo nessa, que é óbvio que há uma série de movimentações políticas por parte do Supremo Tribunal Federal. Só que eu entendo que essas movimentações políticas não acontecem só agora, elas sempre aconteceram. Mas deixa eu voltar ao voto do Fachin, até porque parece que, por esse comecinho do voto do ministro Nunes Marques, parece que ele está divergindo, ele vai abrir uma divergência em relação a Fachin e provavelmente, pelo que ele está insinuando, demonstrando, sinalizando, vai votar a favor da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Mas voltando ao voto do Fachin, qual o raciocínio que ele constrói? Ele diz o seguinte, olha, desde 2015, a maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal vai firmando uma jurisprudência de que a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba deve ser restrita somente aos casos diretamente ligados à Petrobras. E aí ele cita, lembra, o primeiro voto do finado ministro Teori Zavascki, ainda em 2015, quando ele está julgando lá o caso do eletronuclear, ele diz que a competência não é da 13ª Vara, porque não é a propina, o caso de corrupção não é diretamente ligado à Petrobras, então, portanto, isso pertence à Justiça Federal do Rio de Janeiro. Aí depois tem um caso ligado à senadora Gleisi Hoffmann, do Ministério do Planejamento, que também sai da alçada da Vara Federal de Curitiba. E aí o Fachin cita a própria denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula, que reconhece nessa denúncia que os recursos de corrupção, de propina, não eram originados exclusivamente de ilícitos na Petrobras. Então, que a denúncia já tinha noção dessa extensão dos ilícitos, né, que abarcavam vários órgãos públicos, estatais e autarquias, como o Ministério do Planejamento, Eletrobras, Caixa Econômica Federal e também a Petrobras. Só que optou-se pela concentração de todos esses processos, né, na Vara Federal de Curitiba. E aí o Fachin cita decisões do plenário da Suprema Corte, segundo as quais nenhum órgão pode se arvorar como juízo universal desses delitos, né? Então entende que o Moro não pode ser o juiz universal de todos esses delitos e aponta para inúmeros julgamentos no plenário que apontando que quando ausente essa ligação direta em relação à Petrobras, esses casos devem ir para a vara do Distrito Federal, né? Para a Justiça do Distrito Federal. Então a decisão de Fachin sobre o aspecto técnico meramente chancela esse entendimento. É lógico que fica a dúvida para todo mundo, para a sociedade, que é absolutamente legítima, mas, poxa vida, aos 45 do segundo tempo, depois do presidente Lula ter sido condenado, passado 580 dias na prisão, de repente vem essa decisão do Supremo para reformar todo esse entendimento. Eu estava conversando até com um criminalista e professor da FGV São Paulo, o Davi Tangerino, justamente para me ajudar a entender essa questão. E ele me explicou o seguinte, na visão dele, né, de que esse entendimento já tinha sido afirmado desde 2015 e que há uma dificuldade enorme nos tribunais, até nas instâncias inferiores, de aplicarem os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Então, que isso é uma falha do sistema judicial, do sistema jurídico no Brasil, e isso só está sendo corrigido agora, depois de todos esses anos, e aí fica no ar mesmo essa sensação de impunidade ou de insegurança jurídica.
Perfeito, querida. Constantino, vou fazer a mesma pergunta para você. O jogo está combinado ou não está?
Claro que sim, não tem nada de complexo nem de dúvida nisso, né? A gente pode sempre selecionar um ou outro especialista que vá confirmar o viés que queremos ouvir, mas é tudo escandaloso demais. Inclusive, eu e Amanda participamos hoje de uma entrevista com a procuradora Tamea Danalon, que explica, né, o absurdo jurídico disso. Quer dizer, 7 anos depois, nesse momento, da forma que foi, na canetada, é tudo escancarado demais. Né? Não tem defesa, a menos que a pessoa seja realmente petista e enrustida ou não. Vamos lá, consideraram Moro suspeito, né? Quem considerou Moro suspeito? Um ex-advogado do PT, o amigo da família do Lula, o outro que chama a Lava Jato de quadrilha e por aí vai, né? Aboliram a questão da segunda instância, que agora vai retomar, né, a PEC da segunda instância do Alex, deputado Alex Manente, depois de um ano parada, mas numa nova interpretação do Supremo, exatamente num caso sob medida para o Lula, né, reavaliaram de novo a história da segunda instância, revertendo a jurisprudência anterior para poder culminar na soltura do Lula. Agora, com essa decisão, a elegibilidade. O Lula já está em campanha, inclusive alegando que foi considerado inocente, que está lutando pela justiça e que quem cometeu crime, quem roubou, que seja preso, num grau de cinismo que beira a psicopatia, né? É fake news, ele não foi considerado inocente em momento algum. É uma questão, de novo, uma filigrana que encontraram ali para dizer que a competência não era da 13ª vara, joga para Brasília para poder prescrever ou atrasar e dar tempo dele sair candidato. Então, quer dizer, é tudo absolutamente escancarado. Nós estávamos ouvindo um trechinho ali da leitura do voto do ministro Cássio, né, apontando os crimes documentados, né, envolvendo o sítio, o triplex, o ex-presidente Lula. Agora, o que mais me causa espanto, quer dizer, ou não, né, e isso é que é espantoso, é a mídia, uma ala da mídia, a ala militante, né, da esquerda, tentando normalizar o Lula. Então, cada dia a gente vai coletando evidências. Hoje eu vou trazer duas aqui, eu sempre gosto de dar os nomes aos bois, né? O Reinaldo Azevedo, né, que começou a mudar muito a postura dele, política e tudo, quando a Lava Jato encostou nos tucanos e hoje é praticamente um petista, né, ele já disse que o Lula acena ao centro, o que é obviamente uma piada de mau gosto, né? Ele riu de quem chama o Lula de radical, veja só que coisa. E a Miriam Leitão, do Globo, disse que não há estresse para o mercado financeiro com o Lula. O que eu não sei, de novo, ela deve ter conversado a dedo com alguns gestores ali, né, bem selecionados, porque é óbvio que gera e pânico, né? Então, assim, tudo isso é muito orquestrado. Perfeito. E mostra que não é fácil brincar com esse sistema, com o establishment, como você disse.
Perfeito, Constantino. Ô, Serrão, e esse movimento do ministro Edson Fachin para integrar a primeira corte? O que está por trás disso?
Ah, com certeza ele não deve estar gostando da pressão que ele recebe na segunda corte, na segunda turma do segunda Supremo turma. Tribunal Federal. Ali é complicado, jogar com Gilmar Mendes é difícil. Agora, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, isso teria sido evitado, o Brasil não teria perdido tempo, a justiça teria funcionado e teria sido realizada se nós não tivéssemos um grave problema chamado foro privilegiado por função que deputados e senadores e demais autoridades têm. O foro privilegiado é o grande absurdo de tudo. Todo esse caso da Lava Jato, ele deveria ter sido julgado apenas pelas 3 instâncias normais da nossa justiça. A primeira, o Tribunal Regional Federal da Região Devida e o Superior Tribunal de Justiça. Jamais esse assunto deveria ter chegado ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional, mas foi transformado pelo casuísmo político, pela judicialização da politicagem, em quê? Em um tribunal criminal para julgar crimes de políticos que têm o privilégio de ter grandes bancas de advocacia para cuidar deles, e essas bancas têm um acesso maravilhoso ao Supremo Tribunal Federal. Até um dos integrantes dessa banca, ele tem tanto poder lá no Supremo que ele anda por lá até usando bermuda, como várias fotos já mostraram por aí. Então, a grande questão é, a nossa estrutura judiciária está completamente errada para combater a corrupção. E é isso que a sociedade brasileira tem que discutir e tem que fazer pressão para mudar. Do jeito que está, vamos para mais uma pizza, vamos até por uma possível reabilitação de Luiz Inácio Lula da Silva.
Agora, Amanda, e essa PEC do fim do foro privilegiado que o Serrão cita aqui, isso seria uma utopia no Brasil? Um dia a gente vai conseguir chegar lá?
O foro privilegiado já foi restrito, né? Agora só vale para quando você está exercendo cargo e para crimes ou para atos diretamente ligados à função, né? Então já houve essa restrição, mas é lógico que é muito difícil para parlamentares avançarem em questões concernentes à restrição de foro privilegiado, em questões concernentes também à prisão de segunda instância, né? Como o Constantino citou aí no início. Então é muito difícil, porque isso mexe com interesses próprios, mexe um espírito de corpo, com corporativismo, então acho muito difícil avançar nisso. Mas voltando um pouquinho para o julgamento, Paulo, eu acho que a gente ainda vai ter que ver mais uma questão que deve ser debatida, levantada em algum momento de hoje, nem sei se esse julgamento acaba hoje, mais provável é que seja estendido para a semana que vem, que é sobre a suspeição também, porque a gente tem duas coisas aí sendo levantadas, dois questionamentos acerca da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba e acerca da suspeição, que já foi julgado na segunda turma, mas o ministro Fachin entende que quando ele disse que, quando ele julga incompetente, esse habeas corpus que cita a suspeição do Moro, né, que o Moro seria um juiz parcial, e isso perde o objeto. Mas a segunda turma entendeu de forma diferente e acatou a suspeição, aprovou, votou a suspeição do Moro por 3-2. Então, essa questão ainda pode ser levantada. Agora, o que, que diz a suspeição? Que além de todos os atos decisórios, as provas também são eliminadas. Ou seja, isso volta para a estaca zero e o risco de prescrição é grande, até porque o presidente Lula tem mais de 70 anos e esse prazo cai pela metade. Então, a gente tem que ficar atento a essa outra questão sobre a suspeição, que também deve ser levantada hoje ou até o final desse julgamento na semana que vem.
Perfeito. Nós citamos aqui no 3 em 1 um voto do ministro Edson Fachin agora há pouco. Vamos acompanhar um trecho do que disse o ministro do STF.
Os fatos envolvendo a atuação de agentes políticos praticados em decorrência de suas funções exercidas na capital e quando ausente liame direto com ilícitos praticados em detrimento da Petrobras, definiu-se que devem ser processados pela seção judiciária do Distrito Federal. Como já mencionei, diversos julgamentos, quer pelo plenário, quer pela turma, e do que é exemplo, ou são exemplo, os inquéritos 4327 e 4483, nos quais lancei meu ponto de vista vencido.
Muito bem, está aí o voto do ministro Edson Fachin. Eu queria perguntar para o nosso Constantino. Constantino, se o jogo já está jogado, praticamente, o próximo passo, então, é prender o Sérgio Moro?
Olha, o Paulo, isso é sempre um risco. Não é à toa que ele está muito calado, né? E tocando a vida dele, ganhando dinheiro e mais afastado desse negócio. Olha só, nós não podemos... E eu tenho repetido isso porque isso me preocupa muito, apesar do risco que é, hoje em dia, você bater de frente com esse Supremo Todo-Poderoso. Né? A gente sabe das potenciais consequências. Mas é muito importante a gente deixar claro para o nosso ouvinte e telespectador, em respeito à verdade, que é o que o jornalismo deve fazer, que, hoje em dia, pior do que o escrachado, o revolucionário ou o Lula, que todo mundo sabe que é quem é, é aquele que tenta passar um verniz de institucionalidade a esse tipo de situação esdrúxula, ridícula e patética. Então, assim, o Brasil não tem uma corte constitucional, o Brasil não tem sequer uma constituição vigente. O Brasil tem o arbítrio de 11 ministros mais duas turmas, ainda por cima, e o plenário. Né? Essa é a configuração louca que dá essa insegurança jurídica, que persegue críticos, que prende jornalistas. É isso que nós estamos vendo hoje. E esse mecanismo está atuando, sim, para o Lula ser o candidato, e me preocupa muito as urnas. Tem um movimento grande, o senador Girão está a favor, a Bia Kicis está muito aguerrida nisso, que é o voto auditável. porque o Barroso fica dizendo que o voto é seguro e ninguém consegue nem auditar. O PSDB tentou e não conseguiu. Então, veja só uma coisa. Esse episódio que o Serrão citou aí, né, do advogado criminalista que defende petistas e anda de bermuda no Supremo, ele estava participando no final de semana passado de uma live com quem? Com Alexandre de Moraes, que vai estar presidindo o TSE e que disse o quê? Que vai agir de forma preventiva contra fake news, robôs e coisas que desvirtuam a democracia. Bom, esse é o cara que toca como relator o inquérito de fim de mundo ilegal. Esse é o cara que prende deputado, que prende jornalista. Eu tenho medo de pensar o que métodos preventivos na cabeça dele significa. Logo depois dessa fala dele, um advogado petista falou, parabenizando, que se tivesse em exercício isso em 2018, o candidato certo teria ganhado, né? É com isso que estamos lidando.
Serrão, tem dois pontos graves nessa questão que ainda estão sendo avaliados. Um, se as provas obtidas na Lava Jato, elas foram obtidas de forma lícita. Essas provas tendem a ser aproveitadas, mas essa ainda é uma questão que vai ser tocada. Outro ponto que também vai ser mexido é, se o Sérgio Moro for considerado suspeito, por que não a defesa também vai alegar a mesma coisa em relação ao juiz da 7ª Vara Federal no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas? Vão dizer que ele também é suspeito. E aí, todo caso lá do Rio de Janeiro, que parece até andar com provas até mais robustas que a Lava Jato de Curitiba, tudo pode ir por água abaixo. E aí vai ser a vergonha, a desmoralização completa do princípio de justiça e do judiciário no Brasil.
Muito bem, Constantino, aqui nós vamos colocar pratos limpos sempre. Eu ouvi o senhor dizendo que o senhor prefere esquerdista do que aquela pessoa que vai lá e cria um argumento mais institucional a respeito dessa situação. Eu ouvi de Amanda Klein um argumento institucional. O senhor estava se referindo a ela?
Não especificamente a Amanda, porque são muitos, né? Na verdade é o seguinte, é uma turma que adota uma narrativa que tenta normalizar o absurdo, né? E como dizia a própria Hannah Arendt, a banalização do mal e tudo mais, né? Esses conceitos, a pior coisa que tem é a gente fingir, a gente aceitar um simulacro de instituições como aquilo que funciona, né? É muito melhor a gente escancarar o problema do que a gente simular que a gente vive num país normal. No caso, vocês vivem num país normal, né? Não é um país que tem uma corte constitucional e que segue a Constituição e que tem algum tipo de punição e justiça. Não é. É uma corte onde o todo poderoso do ex-presidente, com amigos supremos e muita assessoria de imprensa, faz esse tipo de narrativa aí para vender como normal aquilo que é, obviamente, bizarro aos olhos de qualquer pessoa decente.
Muito bem, olha aí, Amanda Klein, não era com você.
Não, era com as Forças Armadas. Não era só comigo, né? Eu entendi que tem várias
Era com as Forças Armadas.
Daqui a pouco a gente vai formar dois times aqui.
Amanda, olha, as Forças Armadas é que sempre repetem essa narrativa de que há normalidade institucional no Brasil. E quando toda vez que alguém vem com radicalismo de exigir a intervenção militar, eles alegam esse papo que está tudo normal. Gente, perdão, não está tudo normal. Agora, também não precisa ter intervenção militar em função disso.
Fala,
duas,
querida,
questões diferentes.
Não, eu acho assim, primeiro, a banalização do mal se referia à burocracia do nazismo, né? O funcionamento do nazismo. Então, uma coisa inteiramente diversa do que a gente vive hoje. Eu acho que a gente vive, sim, dada a politização aí de várias instituições, mas a gente vive minimamente uma normalidade institucional, no sentido que é uma tripartição dos poderes e todos os poderes se pronunciam, se colocam de alguma maneira. Hoje, o senhor Constantino critica muito o Supremo Tribunal Federal pelas decisões que são contrárias ao que ele gostaria que fossem. Só que a gente deve lembrar que foi esse mesmo Supremo Tribunal Federal que condenou os petistas no Mensalão, esse mesmo Supremo Tribunal Federal que censurou a entrevista do Lula em 2018, que fez o vai e vem da prisão após segunda instância, que sob a presidência de Carmen Lúcia decidiu julgar o habeas corpus do ex-presidente Lula e não a questão maior de prisão após segunda instância, porque sabia que se colocasse para julgar a questão maior da prisão após segunda instância seria derrotada, né, como foi anos depois, e o ex-presidente Lula não seria preso. Então, esse mesmo Supremo que já deu muitas decisões favoráveis à Lava Jato e contra o PT, que naquele momento agradou muitos dos bolsonaristas, os mesmos que criticam, condenam e xingam o Supremo Tribunal Federal hoje. Então, se essa casa é política, se essa instituição é política, vale para os dois lados, né? Num momento favorece o lado que a gente gosta e no momento seguinte não favorece o lado que a gente gosta. Mas você tem que reconhecer que é uma instituição politizada já há muito tempo. Isso não quer dizer que em muitos momentos também profira decisões que são mais técnicas, mas eu entendo quando a gente fala de insegurança jurídica tantos anos depois. Eu entendo, realmente fica esse cheiro no ar.
Constantino pedindo a palavra.
Não, não é um cheiro não, Amanda. É um futum brabo e todo mundo sente. Agora, veja, primeiro é tratar com normalidade um Supremo Tribunal Federal politizado já é algo preocupante, né? Não deveria. Agora, as decisões que você diz que tomaram lá atrás contra o PT, é aquela história, né? No limite do limite que não dá mais para não fazer. Não fazer. Agora, mesmo assim, foi muito pouco, muito tarde, cheio de advogado petista infiltrado, e agora estão anulando. Agora, não é que vão contra o que eu gostaria, Amanda. Vão contra a Constituição.
Muito bem, Serrão.
No nazismo, no pré-nazismo, havia a República de Weimar. E aqui no Brasil nós temos a República de Mamar. E essa República de Mamar hoje, ela está muito próxima de um autoritarismo assustador. O caso do combate, do suposto combate à pandemia, está mostrando aí abusos sistemáticos da autoridade e desrespeito também sistemático aos direitos civis. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque o Brasil está se transformando num barril de pólvora.
Muito bem, queridos, podemos finalizar esse assunto? Ou alguém quer fazer mais alguma colocação? Podemos?
Não, só uma última coisa, que inconstitucional foi quando o Supremo decretou a prisão após segunda instância, quando na Constituição está muito claro que a condenação é só após o trânsito em julgado. Aliás, esse termo trânsito em julgado, ele aparece em muitos momentos da Constituição, inclusive quando são dívidas do Estado, e a gente sabe que o Estado só é condenado a pagar essas dívidas após o trânsito em julgado, ou seja, em todas as instâncias. Então, esse trânsito julgado não pode mencionar e não pode significar duas coisas diferentes na mesma Constituição. Isso teria que ser mudado, como tem essa PEC da segunda instância, por isso que ela existe, o foro adequado para ela ser modificada, é no Congresso Nacional. Eu sou a favor da prisão após segunda instância, mas ela tem que ser reformada, essa decisão tem que ser mudada no âmbito correto, que é no Congresso Nacional.
Muito bem, são 5 horas e 26 minutos, a gente vai para uma rápida pausa aqui no 3 em 1 e daqui a pouquinho estamos de volta aqui na Jovem Pan.
3 em 1.
Você pode se deliciar com os melhores pratos da gastronomia francesa na sua casa. Freddy em Delivery. Disponível nos aplicativos e pelo telefone 3167-0977. 3167-0977. Estamos entregando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Freddy, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. E nas redes sociais, @ Restaurante Freddy. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que transita agora tentando ingressar na Rodovia dos Imigrantes. A Jovem Pan dá alternativas para você. É um bom momento para você chegar à rodovia através da Avenida dos Bandeirantes ou então até mesmo pelo túnel Maria Maluf, para quem vem da região do túnel Maria Maluf, da Miguel Stefano. E também pelo corredor das avenidas Professor Abraão de Moraes e Ricardo Japé. Uma boa condição neste momento. Na sequência, já uma vez na Rodovia dos Imigrantes, os motoristas encontram uma situação de boa velocidade, conseguem desenvolver uma boa velocidade nos trechos de Planalto. A passagem pelas praças de pedágio também é realizada com muita tranquilidade neste momento. Nós podemos observar aqui através dos monitores que a situação também é favorável, sinal verde da Jovem Pan, pelos trechos de interligação, assim como nos trechos de serra no sentido do litoral. Se você está na região de São Bernardo do Campo, na região do ABC, pode também ingressar pela Rodovia Anchieta, é um bom momento. No entanto, saiba que vai encontrar uma movimentação um pouco maior de caminhões neste instante, mas nada que atrapalhe na passagem dos motoristas. A descida da serra também, apesar do trânsito um pouco mais intenso, não tem nenhuma interferência, os motoristas seguem com absoluta tranquilidade. Quem está na Baixada Santista e pretende subir em direção à capital, também tem uma situação de tráfego bom, boa visibilidade, os motoristas não têm maiores dificuldades. Informações agora a você, motorista, que pretende utilizar a Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá. Há uma condição boa agora para você que chega tanto ao município do Guarujá, quanto para você que pretende chegar às praias do litoral norte. Aí pode chegar pela Piaçaguera Guarujá e já ingressar na rodovia Rio Santos. A Rio Santos também oferece boas condições agora de tráfego e visibilidade. Nós trazemos agora informações da Padre Manuel da Nóbrega. Você que pretende acessar as praias do litoral sul, Peruíbe, Mongaguá e Itanhaém, há uma situação aí de tráfego normal em ambos os sentidos. É um bom momento.
3 em 1.
Cinco horas e 30 minutos, 5:30 da tarde desta quinta-feira. Seguindo aqui com o 3 em 1, gente, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se comprometendo a acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. No documento, Bolsonaro afirma que precisa de ajuda financeira para viabilizar as ações, mas não cita um valor específico. O presidente também destacou que o governo quer ouvir as entidades do terceiro setor, indígenas, comunidades e pessoas que estejam dispostos a contribuir para um debate construtivo e realmente comprometido com a solução dos problemas. No próximo dia 22, os Estados Unidos realizam uma cúpula de líderes sobre a questão climática. Bolsonaro diz na carta que tem muita satisfação em participar do evento e assegura seu engajamento na busca de compromissos e resultados ambiciosos para a cúpula. E para completar o debate, a Polícia Federal anunciou hoje a substituição do delegado Alexandre Saraiva, superintendente da corporação no estado do Amazonas. Ele foi o responsável por enviar ao Supremo Tribunal Federal na quarta-feira uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na notícia-crime, que tem como alvo também o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, Saraiva afirma que eles se aliaram a madeireiros para atrapalhar apurações de crimes ambientais. A Polícia Federal alega que a mudança está dentro do contexto de substituição que está acontecendo na instituição. Ele deve ser substituído pelo delegado Leandro Almada. Os parlamentares e Salles negam as acusações. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o ministro do Meio Ambiente classificou a decisão de Saraiva como midiática.
O acionamento, essa notícia feita pelo delegado, é claramente midiático. Ele está querendo criar um sentimento de alguma interferência que não existe, né? Os ministros, os membros do legislativo, eles têm um papel de representação política das coisas. Ninguém interferiu, ninguém jamais faria algo como ele quer fazer parecer com a notícia que divulga na imprensa. Aliás, quando você lê a notícia, o conteúdo versus aquilo que ele colocou na imprensa, você vê que não tem substância, não tem nenhum fundamento. Mas isso se resolverá da forma adequada.
Muito bem, está aí a fala do ministro Ricardo Salles. Serrão, eu começo por você. Essa é uma ação midiática ou não?
Com certeza, mais demagogia, mais ação midiática, mais politicagem e o pior de tudo, o Brasil continua tratando a Amazônia brasileira de maneira vergonhosa. Esperava-se que esse governo tivesse um plano muito mais objetivo, muito mais concreto, muito mais ousado para a verdadeira integração econômica da Amazônia ao resto do país. A Amazônia sempre é tido e tratada como algo lendário. Oh, aquela coisa maravilhosa que tem a água, tem os índios, tem os minerais, as riquezas. Só que tem um detalhe grave. Nada disso é integrado ao resto do Brasil. Nós temos uma Amazônia e o resto do Brasil. E isso, essa separação, essa nossa incompetência em lidar com a Amazônia é que tem facilitado muito o discurso da internacionalização da Amazônia, que é criminoso. Porque nossos antepassados lutaram para formar aquele território. Só que nós, ultimamente, desde este século, não tivemos competência para desenvolver a Amazônia economicamente, de maneira sustentável, utilizando os recursos naturais que temos lá, uma população fantástica, diferente, a mistura de todos os povos formando com aqueles índios, cria um povo diferente que dá para tirar muito proveito em termos de nacionalidade e exploração sustentável do meio ambiente e turismo, sobretudo turismo. Se a Amazônia brasileira fosse utilizada no seu potencial turístico, poderia render muito dinheiro preservando todo o meio ambiente, garantindo a água. A água que tem ali é a água que vai ser a água do futuro da humanidade. Então a Amazônia tem que ser brasileira por uma questão estratégica. Mas, repito, estamos sendo incompetentes na gestão disso. General Mourão está lá no comando da Amazônia, tentando desenvolver um trabalho de melhoria do relacionamento do Brasil com aquela região, mas a coisa está emperrada.
Ô Serrão, você acha que a gestão do ministro Salles é insatisfatória?
Não, do ponto de vista do meio ambiente, ele está fazendo o trabalho que é possível. A estrutura brasileira para aquilo ali é que é completamente equivocada. Não fiscaliza direito. Queimada vai continuar acontecendo sempre. Porque ali naquela região norte ali há um domínio violento de uma máfia política, dos velhos, né, donos de terra, dos senhores de engenho de terra do Brasil.
Perfeito. Amanda Klein, eu quero saber se você concorda com o Serrão.
Não, claro que não. É criminosa. É uma política ambiental do governo, antiambiental do governo Bolsonaro. Ele faz uma coisa, diz uma coisa e faz outra. O discurso oficial é que o país que mais preserva florestas no mundo, tem maior cobertura vegetal. E quando você tem uma investigação séria que prende a maior carga de madeira ilegal da história do Brasil, mais de 200 mil metros cúbicos, uma carga avaliada em mais de 130 milhões de reais, repito, de maneira ilegal, o ministro do Meio Ambiente vai até o Pará para vistoriar essa operação. Uma semana depois, se reúne com esses ditos empresários e depois faz críticas à operação, aponta falhas na operação, uma operação séria, por um superintendente da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que já está nesse cargo na região amazônica há mais de 10 anos, desenvolveu uma metodologia, conhece aquela região como poucos, né, fez uma investigação séria, criticado pelo ministro do Ambiente, que se coloca ao lado dos infratores ilegais. Eu acompanhei uma entrevista mais cedo do Alexandre Saraiva, em que ele explica como funciona, né, esses grileiros, que são invasores de terras públicas, então eles invadem terras públicas, eles falsificam o DOF, que é o documento que permite que essa madeira circule, né? A madeira só pode se movimentar no país com esse documento, então eles falsificam esse documento e essa é a madeira que eles vendem, essa é a madeira que eles exportam para a Europa. Isso é responsável pela derrubada da floresta. Então, assim, a maior fonte de desmatamento da Amazônia, a derrubada da floresta e a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Não dá para acreditar. Aí o superintendente da PF aponta uma notícia crime corretamente, né? Porque ele diz que o ministro do Meio Ambiente se colocou ao lado de infratores ilegais, de infratores do meio ambiente, já é o cúmulo do absurdo. E depois a gente vê essa carta em que o Brasil se compromete com metas ambientais, que na verdade é mais do mesmo, essa meta de reduzir a zero o desmatamento ilegal até 2030, é uma meta que já consta desde 2015 no Acordo de Paris. Então é só a reafirmação de compromissos, não há nenhum compromisso novo do governo Bolsonaro, que quer que os Estados Unidos deem bilhões de dólares, ou pelo menos US$1 bilhão para o Brasil, para tomar conta dessas terras, mas com esse exemplo da aceleração do desmatamento, e quando você tem uma apreensão de uma carga gigantesca de madeira ilegal, vai lá o próprio ministro do Meio Ambiente e se coloca ao lado dessa organização criminosa. Olha, eu, se fosse o governo Biden, não daria um tostão para um governo que trata a Amazônia dessa forma.
Constantino, pelo que eu vejo, você não concorda com a Amanda.
Ah, piada, né? Olha, quem chama já esse governo de antiambientalista, não sei o quê, tem sempre a opção de votar na Marina Silva. Só que 58 milhões de brasileiros, felizmente, na minha opinião, discordam e querem o desenvolvimento da região e não sinalização de virtude, tratando o povo da Amazonas como mascote, né? O bom selvagem russoniano. Veja, essa questão do ambientalismo xiita virou uma mistura de ideologia barra religião com um negócio bilionário. Basta perguntar ao Al Gore e companhia, né? Como esse negócio rende dinheiro. A turma do Greenpeace e por aí vai. O Ricardo Salles, eu participei dessa entrevista com o ministro, ele diz, né, que as conversas com o governo americano estão sendo produtivas, mesmo sendo com o John Kerry, que eu desconfio que é difícil ter uma conversa produtiva, né, e que os ativistas não estão participando muito. Ele até provocou que ativistas como o Hulk, né, o Ruffalo, o ator de Hollywood multimilionário, podem comprar, adotar um parque. Né? Eles lançaram um programa muito interessante para ver se a turma coloca em ações aquilo que as palavras dizem, mas não tem ninguém encostando o bolso ainda, né? Porque o negócio é jogar para a plateia, fazer discurso, que nem a turma da Marina e Marinette, que são petistas embalados a clorofila, gostam, né? Agora, veja, o que é de todos não é de ninguém. O problema da Amazônia é acima de tudo, um problema de propriedade privada. E esse governo entende isso. Por isso quer fazer a regulação fundiária. E por isso fechou torneiras de ONGs e esquemas que mamam nessas tetas e nessas condições totalmente irregulares que acontecem na Amazônia. Então, veja, o ministro Ricardo Salles talvez seja o ministro mais perseguido, né? Depois do presidente Bolsonaro, ele é o mais perseguido, até porque não tem mais o Weintraub no MEC, né? Comprando brigas também com patotas lá ideológicas de seita e de esquemas, né? Reitorias e tudo mais. Então, eram as duas pastas mais atacadas. Não é por acaso. O Ricardo Salles já cansou de trazer dados. O Brasil emite 3% do total mundial. Né? Então, por que estão fazendo essa demonização toda? A parte ilegal é mais ou menos metade. Então, é 1,5%. É isso que estão discutindo. Então, é óbvio que isso aí é para inglês ver, é feel good sensation, é narrativa, é perseguição por questões ideológicas ou porque está doendo no bolso. Tem muita ONG querendo que a Amazônia fique para sempre isso aí que é. Um lugar absolutamente pobre em termos de população e riquíssimo em termos de potenciais.
Serrão. A questão da Amazônia, ela não é ambiental. O problema da Amazônia não é ambiental, isso é uma falsa colocação. O problema real da Amazônia é a não exploração econômica devida pelo Brasil. Uma exploração que tem que ser sustentável e racional. Lá tem água que não tem em lugar nenhum. Há minerais lá que também não tem em lugar nenhum do mundo. Há madeiras raras, há tudo raro lá, que é explorado por quem? Por máfias políticas e econômicas que vão se perpetuando e ajudam a financiar esse discurso ecobobo. Então, enquanto a gente fica se preocupando com a ecobobagem, os bandidos continuam tomando da gente a Amazônia, e essa Amazônia, por incompetência nossa, exclusivamente nossa, do nosso governo, da nossa sociedade, ela não é integrada ao Brasil. Lá é um outro país.
Muito bem, olha, gente, mudando rapidamente aqui o assunto no nosso 3 em 1, o ministro Cássio Nunes Marques acaba de votar na sessão do Supremo Tribunal Federal que está analisando a anulação de sentenças do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e votou contrário a essa anulação, hein? Agora o placar está em 1-1. Nós temos a transmissão? Nós temos a transmissão, produção, por favor, agora quem vota é o ministro Alexandre de Moraes, vamos acompanhar um trecho.
Em diversas, ao vivo. São acusadas de pagar em diversas hipóteses propinas a agentes públicos. Olha, então, todo mundo...
Para quem nos acompanha por imagens, a TV Justiça está com um pequeno problema na sua transmissão, nós estamos aqui acompanhando, mas o áudio ele é de boa qualidade, então vamos continuar.
De Curitiba. Veja. Não existe uma conexão específica por empresa. Petrobras, falou Petrobras, 13ª Vara de Curitiba. Nós citamos, inclusive, naquele inquérito, meu voto 4327, eu citei, foi lido pelo eminente ministro relator, ministro Edson Fachin, eu fiz referência ao voto do ministro, o voto anterior do ministro Dias Toffoli, que colocava essa questão, a 13ª Vara.
Aí, nós estamos acompanhando ao vivo a sessão do Supremo Tribunal Federal que está julgando a anulação ou não das sentenças envolvendo o ex-presidente Lula. Vocês três querem comentar rapidamente isso antes da gente ir para um intervalo comercial? Eu tenho 30 segundinhos para cada um. Vai lá, Constantino.
Eu faço um breve comentário que o ministro Cássio continua me surpreendendo. Talvez eu morda minha língua por ter criticado tanto essa escolha. Tomara.
E você, Amanda...
Ministro bolsonarista, né, Consta? Aí você fica feliz.
Não, não, é Constituição mesmo.
É garantista, né, vocês acham ruim isso, mas de vez em quando até que é bom. Já me disseram aqui que um outro jurista me falou aqui pelo WhatsApp que o Alexandre de Moraes já está sinalizando o voto pela incompetência, né? Então, se esse realmente for o caso, aí o placar ficaria em 2-1, mas é claro, vamos esperar aí o ministro Alexandre.
Muito bem, Serrão.
Esse assunto ainda vai render muito, esse julgamento vai longe, e é grave que faça uma revisão de uma sentença que foi feita corretamente por 3 instâncias. O Supremo vai mal se resolver mudar tudo ali na Lava Jato.
Muito bem, vamos tomar um café, uma água, são 5 horas e 43 minutos. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan.
3 em 1.
Olá, aqui Bottini. Chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis. Eu quero Bottini. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar. Pancadão.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que está agora na marginal do Rio Tietê e pretende acessar a rodovia Ayrton Senna. Você que já vem da região da ponte do Tatuapé, da Vila Guilherme, ou então até mesmo um pouco mais próximo já da rodovia da ponte que dá acesso a Presidente Dutra ou a dos nordestinos e Aricanduva, há uma situação aí de tráfego bom para você que pretende chegar à rodovia Ayrton Senna. Uma vez na rodovia, os motoristas desenvolvem uma boa velocidade. A passagem pelas praças de pedágio tem ali uma situação de tráfego um pouco mais carregado, especialmente na altura do quilômetro 24, mas nada que interfira aí na passagem dos motoristas que fluem bem em direção ao Vale do Paraíba. Rodovia Carvalho Pinto, também com uma condição de tráfego favorável neste momento. A Carvalho Pinto também oferece boas condições de tráfego e visibilidade. Ou seja, neste corredor, agora é uma opção boa para você que pretende chegar às regiões do Vale do Paraíba, ou então até mesmo a região montanhosa de São Paulo, a região de Campos do Jordão, e até mesmo as praias do litoral norte ou rodovia Presidente Dutra. Se você está na região do Vale do Paraíba e pretende chegar à capital paulista, há uma condição boa também. Os motoristas fluem tranquilamente, não há nenhuma interferência. Até mesmo na região de Guarulhos, onde rotineiramente o tráfego é um pouco mais intenso, um pouco mais carregado, hoje uma situação de absoluta tranquilidade. Rodovia Hélio Smith, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tem uma condição boa. Então, se você tem voo esta noite no Aeroporto Internacional de São Paulo, Aeroporto de Guarulhos, há uma condição favorável neste momento. Se você desembarcou agora em Cumbica e pretende chegar às rodovias ou se dirigir ao interior ou à capital, também há uma ótima condição. Você segue facilmente.
Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nesta quinta-feira, 5 horas e 47 minutos da tarde. Olha, gente, o Tribunal de Contas da União apontou omissões do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na gestão da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil e estuda possíveis punições. Em um relatório, técnicos citam falhas de planejamento e erros na estratégia de distribuição de medicamentos. A recomendação é de que seja aplicada uma multa a Pazuello que pode chegar a R$ 67.800. O ministro relator do caso, Benjamin Zimler, concordou com boa parte dos argumentos da área técnica e disse que o Ministério da Saúde não seguiu as recomendações do TCU para melhorias no enfrentamento à pandemia. Em seu voto, ele recomendou que foi a abertura de um processo para apurar especificamente a responsabilidade dos integrantes do Ministério da Saúde na gestão Pazuello e avaliar se a multa deve ser aplicada ou não. Os ministros Bruno Dantas e Vital do Rego Filho concordaram que é o caso de seguir com uma punição. Houve um pedido de vista por parte dos ministros Jorge Oliveira, que foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, de Jair Bolsonaro, e também Augusto Nardes. Com isso, o caso volta para o plenário e, em no máximo 30 dias, o TCU deve retomar uma decisão e tomar uma decisão final sobre o caso. Muito bem, meu caro Jorge Serrão, Pazuello vai ser multado?
Provavelmente tem muita grande chance, estão escolhendo ele como o Judas da história. Agora, Tribunal de Contas da União, a gente tem que lembrar um detalhe, é mais narrativa política. Tribunal de Contas da União não é tribunal, não é órgão do Poder Judiciário, é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Seus membros são indicados politicamente. Inclusive, um deles foi indicado recentemente pelo presidente da República. Então, ali, embora o TCU tenha um corpo técnico muito competente, nas decisões finais vale sempre a questão política para a amarração, para a condenação, entre aspas, ou não, da conta daquele ministério ou daquele indivíduo. No caso, Pazuello vai levar o tiro, com certeza, por ter sido aí o escolhido como bode expiatório por tudo que foi feito e ainda vai ser considerado de errado na gestão da pandemia.
Constantino, é justa uma possível punição ao Pazuello?
Não, é exatamente isso que o Serrão disse, né? É político, é um órgão político. Vamos lembrar algumas coisas. O Vital do Rego, né, foi acusado de receber propina na Lava Jato, né? É o mesmo que decidiu que a Dilma não tem culpa na história de Pasadena, né? Então, assim, isso tudo é muito politizado e vai servir apenas para uma coisa. Talvez para o Pazuello ter que coçar o bolso, mas no fundo, para mais narrativa, né, da oposição, da esquerda, que quer demonizar o governo, o Ministério da Saúde e imputar ao presidente Bolsonaro, porque já repetem essa narrativa, não, Pazuello era apenas um cumpridor de ordens. Querem mesmo como alvo o presidente, isso é óbvio, por tudo que aconteceu de ruim na pandemia, inclusive no caso de Manaus. Então vai servir só como mais uma munição, mas a princípio tiro de festim.
Amanda Klein, quero a sua análise.
Eu acho que reforça a necessidade de uma CPI urgentemente, Paulo. Há várias investigações em curso, não só no TCU, mas que mostram ações equivocadas e omissões, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais, na crise do Amazonas e no combate na condução da pandemia em geral, né? Uma investigação do Ministério Público Federal do Amazonas mostra cabalmente, ali, baseado nas atas de reuniões entre o governo estadual, o governo do Amazonas e o Ministério da Saúde, que já se sabia desde 12 de janeiro a necessidade de transferir pacientes para outros estados. Isso não foi feito. Também já se sabia desde 12 de janeiro que faltaria oxigênio nos hospitais do Amazonas a partir da madrugada do dia 14 de janeiro. E os voos da FAB, essa operação só começou a ser articulada para remoção, transferência dos pacientes a partir do dia 15 de janeiro. Então, houve demora na adoção dessas atitudes. Dias antes, o ministro Pazuello esteve no Amazonas e não evitou o colapso. A gente tem notícia agora de uma médica em Manaus que fazia nebulização de cloroquina em pacientes, uma mãe que tinha tido um filho há poucos dias. Essa moça de 30 e poucos anos, acabou morrendo. Outros 4 pacientes, entre eles um bebê, também morreram depois dessa experiência horrorosa, né, sem nenhuma comprovação científica, de nebulização de cloroquina. Lembrando que o Ministério da Saúde enviou equipes de profissionais para o Amazonas, no auge da crise, em janeiro, para distribuir, ensinar os profissionais locais usando kit cloroquina. Então, toda essa gestão da crise é absolutamente temerária, isso tem que ser investigado. Tem até um estudo publicado na revista Science aqui, coordenado por uma demógrafa, Márcia Castro, da Universidade de Harvard, que mostra que o fracasso no combate à pandemia no Brasil está intimamente ligado e relacionado à gestão pública, né, a ações e omissões do poder público. Então, tudo isso tem que ser investigado e essas pessoas, essas autoridades têm que ser responsabilizadas por esse morticínio.
Constantino pedindo a palavra.
Não, é só porque vai ser um desafio homérico. Vão ter que investigar também a Hungria, a Itália, a Bulgária, Estados Unidos, né, países que estão piores do que o Brasil. E agora, na América Latina, o Uruguai, né, que vacinou já três vezes o que vacinou o Brasil e está assumindo a liderança de óbitos por habitante. Né? Então, de novo, tudo isso que a Amanda repete são só narrativas de oposição. Todo mundo já percebeu isso, né? Sobre a história da cloroquina, demonizar pacientes em tratamento compassivo, porque estão em fase terminal, a minha única pergunta, né, é se vai haver o mesmo tipo de cobrança e postura com pessoas que eventualmente forem a óbitos, já aconteceu, após a vacina. Como é que fica?
Muito bem. Amanda, um tweet, por favor, em seguida o Serrão, para a gente fechar o programa.
Melhor não vacinar ninguém, né, Constantino? E quem faz narrativa é você, cada país que investiga as suas questões internas. O que eu estou dizendo é que aqui no Brasil houve muita omissão e houve atitudes equivocadas do governo federal que aceleraram as mortes e até hoje é completamente caótico, omisso e criminoso o combate à pandemia.
Serrão, no Brasil duas coisas sempre foram muito ruins: a gestão da saúde e a fiscalização do uso do dinheiro público. A gente tem que repensar esse nosso modelo caríssimo, bajulador politicamente, de TCUs da vida e TCEs, Tribunais de Contas.
Muito bem, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acreditam que a CPI da Covid-19 no Senado Federal será transformada num verdadeiro palco político. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora. Fala, Excelência!
Olá, boa noite a todos aí do 3 em 1, eu sou o Carlos Serpa, sou aqui de Barueri. Esta CPI nada mais é do que um palco político e uma maneira de enfraquecer o governo federal, jogar todas as culpas possíveis, todos os erros que eles têm cometido no Brasil em cima do governo federal. Isso é uma vergonha no momento em que estamos vivendo. Boa noite a todos.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, 3 em 1. Pessoal, essa CPI, ela, para ser justa e correta, teria que investigar tudo. Governadores, prefeitos, enfim. E um detalhe, uma CPI onde vai ter Renan Calheiros na mesa, sinceridade, ó. Eu votei no Bolsonaro, pedi voto para ele, não votaria nele hoje de jeito algum. Mas vamos fazer justiça, tá tudo errado. É um circo de mau gosto. Ubiratã, Maceió, Alagoas.
Pessoal do 3 em 1. Sim, vai ser um circo danado, como é tudo é um circo no Brasil, infelizmente. Né? Seja da oposição ou seja da situação. Né? Inclusive para quem passa o pano no governo Bolsonaro. Que se fosse outro governo da oposição, por exemplo, da esquerda, tivesse no poder, tudo que eles defendem o Bolsonaro hoje estariam criticando, com certeza. Marcelo de Moura, Zona Sul de São Paulo.
Aí a participação das nossas excelências e dos nossos ouvintes. Vamos dar uma olhada como é que foi a enquete no site da Jovem Pan. Olha, gente, o resultado mais unânime que nós já tivemos. 99,3% das pessoas que participaram da enquete no site da Jovem Pan acreditam que essa CPI da Covid-19 no Senado Federal será transformada em palco político. O Brasil é aquele país do contrário, né? É o Renan Calheiros dizendo quem é corrupto ou não.
Palavra de especialista.
Vamos encerrar o programa com essa, gente. Tchau, Amanda Klein. Um beijo, um abraço pra você. Até amanhã. Consta, valeu. Serrão, aquele abraço. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem agora com os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Toda segunda na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes, segunda às 21h30 na Jovem Pan e também no Panflix.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a Jovem Pan e o Instituto Brasil 200 que estão fazendo uma ação para doar cesta básica para quem precisa, tá sabendo? Não, o máximo essa ação, né? Para participar é só entrar no site brasil200.com.br/doe e fazer a sua contribuição, né? Não, eu e as meninas da Barô todas estamos doando, tá? Não, tipo assim, se você tem condição, fica até feio não doar, concorda? Com tanta gente precisando, tanta gente passando dificuldade nessa pandemia, o mínimo que a pessoa pode fazer é entrar no site e fazer uma doação, né? Ao invés de ficar gastando dinheiro com vestidinho básico, sapatinho básico, faça a sua parte e doe uma cesta básica pra quem precisa. Porque isso sim é ser chique de verdade. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Acessa lá o site, ó. brasil200.com.br/doe e faça a sua parte.
Sandra, meu nome é Sandra.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz.